E a entrada em vigor do Acordo de Paris sobre metas para frear o aquecimento global é o assunto da entrevista que você vai ouvir agora. A jornalista Paula Groba conversou com o consultor do Senado, Habib Frasch Neto, especialista em meio ambiente, que vai detalhar os pontos do acordo. Acompanhe a entrevista.
Bom dia. Bom dia, consultor. Bom, vamos começar do início de toda essa discussão, do início do ano passado, né? Porque a história é muito longa. Desde 1992 foi fechada essa questão da COP, de você ter conferência das partes. Mas o grande acordo que a gente trata hoje e que é o assunto principal entre os países na questão do clima é o Acordo de Paris, que foi firmado em dezembro de 2015. E ele traz inovações, inclusive questões ousadas até para o Brasil, que apresentou estratégias e metas para cumprir, e para outros países também, que são grandes geradores de poluentes, como China e Estados Unidos. Eu queria que o senhor explicasse para o público em geral o que, que esse Acordo de Paris ele representa, por que, que ele é tão importante e o que, que ele traz de novo.
Todos os países do mundo que são parte dessa convenção, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, eles se comprometem a assumir obrigações para reduzir suas emissões e para adotar medidas de adaptação aos efeitos da mudança do clima. Até o Acordo de Paris, a lógica é os países desenvolvidos assumem a obrigação de reduzir suas emissões de gases de efeito estufa e os países em desenvolvimento, eles não tinham obrigações. Então, essa é a grande diferença do Acordo de Paris. Todos passam a contribuir na medida das suas realidades, né? Então, um país desenvolvido ele é chamado a contribuir um pouco mais. E um país em desenvolvimento, como o Brasil, a ele é dado uma certa flexibilidade em relação ao cumprimento das obrigações que nós assumirmos.
E esse Acordo de Paris, ele passa a vigorar agora, 4 de novembro. É um marco histórico, né, na questão do clima, até porque países que produzem muitos poluentes, como Estados Unidos e China, já aderiram, já assinaram, já ratificaram o acordo. Então, para entrar em vigor, 55% desses países tinham que ratificar o acordo. O Brasil é um deles, já ratificou. Mas, assim, o Brasil, ele apresenta uma meta até ousada, né? São metas ousadas. Queria que o senhor falasse um pouquinho das metas que o Brasil se prontificou a cumprir até 2030, lá no Acordo de Paris.
Esse compromisso ele é chamado contribuição nacionalmente determinada. Então, cada país tem a soberania de determinar qual vai ser a sua contribuição. A nossa contribuição, pela grande maioria lá, é interpretada como ambiciosa, mas tem muitos críticos que dizem que ela é pouco ambiciosa. Quem é especialista em negociação internacional diz que foi adequada, porque essas metas elas vão ser alteradas a cada 5 anos, tendo que ser cada vez mais ambiciosas. A meta do Brasil, ela, a meu ver, e nós aqui da área de meio ambiente que estudamos esse tema, ela é ambiciosa e ela não é de tão fácil implementação. Ela é dividida em alguns setores, que, né, a gente pode até falar um pouco mais disso, setores de energia, agropecuária, mudança do uso do solo e florestas, que geralmente é associado ao desmatamento, transportes e indústria. Então, são metas para cada um desses setores.
Uma das metas até 2030 é zerar o desmatamento no país. O ministro Sarney Filho, ministro do Meio Ambiente, já relatou que ainda os níveis são altos no Brasil e que é preciso diminuir. Na sua visão, na visão dos especialistas aqui do Senado na área de meio ambiente, é possível zerar esse desmatamento até 2030 se o Brasil cumprir todos os mecanismos?
Possível é, mas não é uma tarefa tão fácil, porque o Brasil vem num histórico de controle do desmatamento, principalmente na Amazônia, que nos últimos anos, principalmente 2015 em comparação com 2014, esse desmatamento aumentou em torno de 25%, comparando o que foi em 2015 e o que foi em 2014. Então, esse é um sinal de que nós podemos estar tendo um repique no controle do desmatamento. Para que a gente tenha sucesso em conseguir zerar esse desmatamento até 2030, o que a meta coloca é zerar o desmatamento ilegal, porque quem é fazendeiro, proprietário ou posseiro rural na Amazônia, pelo Código Florestal, a pessoa tem direito a desmatar legalmente. né, com a devida autorização. E o que a meta fala é de zerar o desmatamento ilegal. Para isso, é preciso reforçar as políticas de comando e controle, o que implica dotação orçamentária. Existe um histórico no Brasil de contingenciamento dos recursos para o Ministério do Meio Ambiente, que centraliza essas ações. E o outro lado é que é necessário também haver uma maior participação na execução e no planejamento dos estados e dos municípios. No Brasil, essas atividades de controle do desmatamento são muito centralizadas na União.
Com relação aos níveis de emissão, né, que o Brasil se compromete, até 2030, as reduções até 43%, com base no nível de emissões que foram registradas em 2005. Na sua visão, é possível reduzir, chegar a esse nível e de que forma?
Nós temos a questão do controle do desmatamento, que responderia por boa parte dessa redução, e nós temos uma característica, uma tendência dos últimos anos, que é de aumento das emissões no setor de energia, principalmente em função do aumento do uso de combustíveis fósseis, óleo diesel, gasolina, na geração de energia elétrica, por meio das termoelétricas, aí é mais óleo diesel e gás, e a grande dependência do nosso setor de transportes em combustíveis fósseis. É preciso uma convergência no sentido de fortalecer o transporte de massa, a mobilidade urbana.
No caso aí também, o financiamento do governo, financiamento federal, estadual, municipal, tem que entrar, né? Todos têm que participar disso, porque o investimento é fundamental na questão de desenvolvimento de tecnologias para esse tipo de energia renovável, energia solar, eólica, e para implementar a estrutura para se instalar esse tipo de produção. Aí seria mais um desafio do Brasil, né? A questão de financiamento, então, entra em todos os pontos da INDC, né? De que forma o Congresso, ele pode colaborar para que o país consiga atingir as metas previstas, colaborar com propostas que facilitem esse financiamento, por exemplo, ou outros tipos de sugestões? Como é que o Congresso entra nessa história?
Paula, essa questão do financiamento, ela é crucial em qualquer política pública. E, nesse caso, a gente teve, por exemplo, uma sinalização interessante pelo BNDES em outubro, que foi o favorecimento das linhas de financiamento para a energia solar. Então, só um exemplo simples de como políticas públicas podem convergir no sentido de financiar e apoiar essa transição. O papel do Congresso Nacional é fundamental, porque o Congresso, ele tanto fiscaliza o Poder Executivo e ele tem a autonomia para criticar essa ou aquela linha de conduta, como também na edição de leis que possam contribuir com esse atingimento. Hoje, o que nós temos para viabilizar esse atingimento é aumentar a escala do plano da agricultura de baixo carbono. Esse é uma área em que o Congresso poderia fiscalizar, acompanhar mais o Ministério da Agricultura e os órgãos vinculados à implementação desse plano, que ele é fundamental para a nossa agricultura. E em relação a esses outros temas que a gente falou também, controle do desmatamento, a transição para um aumento no uso de energias renováveis e a diminuição. De todo modo, o Brasil, em relação à energia, pelo menos, ele basicamente ele tem que buscar manter o que ele já conquistou, porque a nossa média de renováveis em relação à média mundial, ela é bem superior. A nossa média nos últimos 10 anos de uso de energias renováveis foi em torno de 44% da nossa oferta interna de energia. E no mundo, essa média ela é em torno de 13%. Sendo que nos países ricos, essa média é em torno de 8%.
Interessante. A gente está entrevistando o consultor legislativo na área de meio ambiente, senhor Habib Frasch Neto. A partir de segunda-feira, dia 7 de novembro, a gente começa a convenção em Marrakech, né, a COP22, Convenção das Partes sobre Mudança do Clima. E lá vão ser tratados novamente as questões relacionadas a esse Acordo de Paris, que foi firmado no ano passado, que cada país tem que cumprir, cada país que fez a ratificação e assinou o acordo. O que, que efetivamente vai ser feito? Qual é a função dessa COP22?
Ela é a primeira reunião após a celebração do Acordo de Paris. Então, o papel dela seria avançar na regulamentação do acordo, porque o acordo, ele é, digamos, é uma carta de intenções, é um compromisso, mas para que ele seja implementado, existe uma série de detalhes metodologias, parâmetros que são elaboradas ao longo das reuniões das conferências das partes.
Bom, a gente conversou com um consultor na área de meio ambiente, consultor Habib Frashe Neto. Obrigada pela entrevista. E
obrigado,
lembrando
você.
Que nós estaremos lá na cobertura, a Rádio Senado vai estar na cobertura da COP22 em Marrakech, juntamente com a Comissão Mista de Mudanças Climáticas, senadores e deputados vão participar e o consultor Habib também vai participar fazendo a consultoria aos senadores.